Luís Montenegro esclarece que apenas deu orientação à direção executiva do Serviço Nacional de Saúde para usar o dinheiro público de forma mais eficiente e não para cortar na despesa. A resposta do Primeiro-Ministro, que mantém a confiança na Ministra Ana Paula Martins. O eurodeputado e antigo líder da Iniciativa Liberal, João Coutinho Figueiredo, apresenta no próximo domingo a candidatura à Presidência da República e escolheu José Miguel Júdice como mandatário. Nesta edição, assinalamos os 30 anos do Movimento Popular que impediu a venda do Coliseu do Porto a uma igreja evangélica.
Esta hora com 13 graus no Porto, 15 em Lisboa e em Faro, Funchal está com 16 graus, estão 18 em Ponta Delgada. As notícias com Pedro Guilherme.
O Primeiro-Ministro nega que tenham sido dadas orientações aos hospitais para cortarem na despesa no próximo ano. Luís Montenegro rejeita assim a notícia avançada pelo Jornal Público de ontem, mas admite ter dado orientações à Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde para um uso mais eficiente dos dinheiros públicos.
A palavra corte não é correta. Não há nenhuma orientação no sentido de cortar o que quer que seja. Há uma orientação que é naturalmente muito exigente, mas que, creio eu, merece a compreensão de todos, no sentido de sermos mais eficientes.
Nestas declarações aos jornalistas, à margem de um evento numa escola em Lisboa, Luís Montenegro explicou o que é um Serviço Nacional de Saúde mais eficiente.
Implica gerir melhor, implica lutar contra o desperdício para podermos ter os recursos de que precisamos para podermos ter uma política retributiva em termos de valorização de carreiras que seja adequada para podermos atrair e reter mais profissionais de saúde no sistema.
O Primeiro-Ministro Luís Montenegro, no dia em que ouviu o líder do PS, José Luís Carneiro, a pedir a demissão da Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, um não assunto, defende o chefe do Governo. O antigo Ministro da Saúde, de Alberto Campos Fernandes, ouvido esta noite pela Antena 1, também critica que se esteja sempre a pedir a demissão de ministros e entende que o PSD e o PS já deviam ter um consenso estratégico sobre as políticas na saúde.
Agora, o que é doloroso para os cidadãos contribuintes é, de facto, nós andarmos neste processo que é um bocadinho oscilatório, aumenta, diminui, e os dois maiores partidos, não estou agora a falar do partido que se reclama líder da oposição, porque neste momento é o Chega, mas eu estou a falar de partidos que têm uma história grande na promoção e na criação do SNS, como é o PS e o PSD, tenham resistido ao longo deste tempo todo a fazer um entendimento estratégico para o melhor serviço público que o país criou nos últimos 50 anos. O que os partidos preferem é quando o PS está no poder. O PSD pede a demissão do ministro que estiver de serviço. E agora, na situação inversa, é o contrário. Portanto, nós limitamos a fazer um combate político do dia-a-dia.
Adalberto Campos Fernandes explica também que a despesa em saúde tende sempre a aumentar, mas o investimento ou a gestão não acompanham como consequência a uma ruptura inevitável. Contudo, o antigo Ministro da Saúde, nos governos de António Costa, defende que havia alternativa à contenção da atividade no SNS.
Quando este governo chegou, não havia uma outra alternativa que não fosse introduzir reformas. O plano de emergência e transformação que foi apresentado suscitou alguma expectativa. O que é facto é que passados 2 anos reduziram. E, portanto, há uma coisa que nós temos como certa, é que a despesa em saúde cresce, porque tem que crescer pela demografia, pela inovação terapêutica, pela transição demográfica, mas de crescer de uma forma virtuosa, devolvendo mais serviços aos cidadãos, ou fazendo o que está a acontecer agora, que é retirando dos impostos cada vez mais recursos e não dando mais serviços. Isto é a história de uma crónica anunciada.
Declarações do antigo Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes. A direção executiva do SNS disse ontem, em comunicado, que o conteúdo da notícia do Jornal Público de que terão sido dadas instruções aos hospitais para cortarem na despesa no próximo ano não corresponde ao que foi discutido, mas que o organismo, liderado por Álvaro Almeida, não vai pronunciar-se sobre reuniões internas. José Miguel Júdice será o mandatário da candidatura de João Coutinho Figueiredo à Presidência da República. Anúncio feito pelo eurodeputado e ex-líder da Iniciativa Liberal em entrevista à CNN, que justifica a escolha com o facto do antigo bastonário da Ordem dos Advogados e ex-dirigente do PSD ser um homem de espírito livre. Coutinho Figueiredo acredita que tem hipóteses de vencer as eleições presidenciais de janeiro e afasta ficar atrás de André Ventura na corrida.
Vão ter a oportunidade no domingo, manhã, às 11 horas no CCB, de ouvir pela primeira vez falar na qualidade do meu mandatário, José Miguel Júdice. Escolhi porque é um homem de espírito livre, já apoiou várias pessoas para cargos importantes, incluindo para a Presidência da República, e fê-lo sempre escolhendo apoiar pessoas em quem confia e de quem gosta politicamente. Não vou ficar atrás da André Ventura. Aliás, acho que já provei que sou o único candidato que consegue roubar votos consistentemente ao Chega, nomeadamente na faixa mais jovem do seu eleitorado. Qualquer coisa que seja não chegar à segunda volta, digo-lhe já aqui é uma derrota.
Meta traçada por João Coutrinho Figueiredo, o candidato presidencial entrevistado esta noite na CNN. A apresentação oficial da candidatura está agendada para o próximo domingo em Lisboa. O Coliseu do Porto assinala hoje os 30 anos da suspensão da venda da sala a uma igreja evangélica. Em agosto de 1995, houve uma manifestação popular e no mês seguinte um grande concerto com vários artistas da cidade. Recordamos com o jornalista Miguel Bastos como tudo aconteceu.
Tenho pena porque eu já não tinha e agora venho com os meus netos ver os circos e tenho pena.
Há um prenúncio de morte.
Vender o Coliseu é uma seita religiosa.
Lá do fundo de onde eu venho.
Também tenho muita saudade deste.
Os antigos chamam-lhe ralho.
Nas costas do povo do Porto.
É a pronúncia do norte. Os tontos chamam-lhe torpe.
4 de agosto de 1995.
Eu estava na redação do Expresso.
O jornalista Valdemar Cruz.
Os jornais e a rádio tiveram um impacto crucial, constituíram a grande câmara de eco e câmara de propagação do que se estava a passar.
E o que se estava a passar é que centenas e centenas de portuenses saíram à rua para defenderem o Coliseu. Aos cidadãos anónimos juntaram-se artistas, homens das letras, da cultura, da política.
Todas as sensibilidades políticas e ideológicas. Não houve, desse ponto de vista, qualquer separação.
E depois chegou setembro.
Todos os artistas que estavam disponíveis, quase todos eles se ofereceram para participar nesse concerto.
Amarguinhas, António Pinhagas, BAN, GNR, Pedro Brunhosa.
Obrigado, Porto.
Sérgio Godinho.
Isto é um património daqui do Porto.
Todos no Coliseu. É esse o espetáculo que hoje, 30 anos depois, volta ao Coliseu do Porto.
Espetáculo marcado para as 9 da noite. Antes, às 6 da tarde, será apresentado o livro O Coliseu é Nosso, do jornalista Valdemar Cruz.
Edição das 5 com Pedro Guilherme, simultâneo Antena 1, Antena 1 Açores, Madeira, RDP Internacional e RDP África. Estas e todas as notícias em noticias.rtp.pt.
Em simultâneo com a Antena 1, as notícias às 6 da manhã, porque com 6 horas e quase 8 minutos, a atualidade em francês, para ouvir com Nicolas Gomes. Bonjour.
Bonjour à tous. Deux mises en examen dans l'affaire du cambriolage du Louvre. Les deux suspects interpellés ce week-end ont été placés en détention provisoire pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. D'après la procureure de Paris, les deux hommes ont reconnu partiellement leur implication. Âgés de 34 et 39 ans, l'un d'eux est connu pour des faits de vol aggravé, l'autre se décrit comme livreur connu pour des délits routiers. Les bijoux estimés à 88 millions d'euros n'ont toujours pas été retrouvés. La définition du viol évolue en France. Le non-consentement fait maintenant partie des critères qui qualifient un sexuel ou un viol. Le Sénat a définitivement adopté la proposition de loi hier. Le texte précise qu'il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Le président Emmanuel Macron dispose désormais de 15 jours pour promulguer la loi. L'urgence humanitaire dans les Caraïbes, le cyclone Melissa a ravagé la Jamaïque et Cuba. Un niveau de dévastation jamais vu selon des responsables des Nations Unies sur place. En Jamaïque, les États-Unis ont envoyé des équipes pour contribuer au secours et distribution d'aide humanitaire. Le Royaume-Uni annonce une aide d'urgence de près de 3 millions d'euros pour financer des abris provisoires et des filtres à eau par exemple. Rétrogradé en catégorie 1, le cyclone Melissa se dirige vers les Bahamas. Pour l'heure, le bilan fait état de 23 morts en Haïti et de 4 morts en Jamaïque. Le monde se réarme, en témoigne l'ordre de Donald Trump de reprendre les essais nucléaires américains. Le président des États-Unis évoque des programmes d'essais menés par d'autres pays, faisant référence à la Russie. Le Kremlin a en effet annoncé cette semaine avoir réussi l'essai final d'un missile de croisière à propulsion nucléaire à portée illimitée. Et puis le foot et les résultats de la 10e journée de Ligue 1 qui se jouait hier, 9 matchs en une soirée. On peut noter le nul entre le PSG et Lorient, un partout. Nice a battu Lille, 2-0. Monaco s'est imposé à Nantes, 5-3. Un match nul entre Marseille et Angers, 2-2. Voilà pour l'actu, très bon débat.